hoje para podermos dar início a essa maratona, né? Nosso novenário de São Jorge. E nós temos hoje a alegria muito grande, a satisfação, né, de termos conosco o Dunga, da comunidade Canção Nova, né, que está aqui conosco, veio trazer a palavra de Deus, nos ajudar nesse encontro com Cristo, né, nesse batismo no Espírito, na força que vem do alto, né? Então nós temos, hoje para nós é um momento histórico na vida da nossa paróquia, né, da nossa comunidade paroquial, também desta cidade, talvez que é a primeira vez na diocese, também na nossa diocese. Então é uma alegria muito grande, né, a gente receber o Dunga, e eu gostaria que vocês acolhessem com uma salva de palmas bem forte.
Guardião da fé. Que possa ser ouvir a tua voz.
Duas palavras, que é seda, seda. É.
Eu desconfiava. Eu vou falar, se eu pego, parece que eu vou ver uma lagarta na minha frente. Mas olha, se a gente for analisar a partir do nome da cidade, já dá pra dar uma pregação, gente. Se tem um ser na terra que vive uma transformação, são as lágrimas. Se transformam de uma coisa a outra com muita radicalidade, ainda mais fazendo a seda, os maiores e melhores tecidos que alguém possa usar, né? Hoje eu tô com uma camisa de seda, que delícia, né? Desliza a pele. Então, parabéns pelo nome da cidade, e eu agradeço a Deus pela insistência do Tiago. Cadê o Tiago? Aqui, Senhor. Rapaz bonito aqui de verde e amarelo, que me ligou praticamente todo dia. Eu pegava o celular, já tinha 3 ligações dele para mim. Até eu dizer sim para esse dia, ele não me deixou em paz. Realmente é uma alegria muito grande, né, gente? Eu estou de férias, né? A minha esposa teve que dormir com a mãe dela durante toda essa semana, então eu estou liberado. Ela está dormindo lá, minha sogra, infelizmente, já é viúva, meus filhos já saíram de casa, agora está bem idosa, e os filhos estão se revezando, passando cada uma semana com a mãe. É quando Deus quiser. E essa semana é a semana da minha esposa. Então eu disse para ela, então quando você vai ficar com a sua mãe, eu vou aproveitar e vou na cidade do Bicho da Seda. Vou lá em Seropédica. E eu fico muito feliz quando eu vou a uma comunidade pequena, porque a gente que trabalha com grandes multidões, desculpa a redundância, né? Porque a multidão já é grande, né? Mas a gente que trabalha com grandes multidões, às vezes a gente se sente meio só no palco. Porque é tanta gente, mas você não consegue olhar no olho das pessoas. Porque lá de cima do palco você vê só cabecinha, 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 cabecinha. Desde quando mãozinha, 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 mãozinha. Mas quando a gente está numa capela, a gente pode cruzar o olho, a gente pode ficar um pouquinho mais próximo. Isso para o missionário, para o pregador, isso é muito importante. E a palavra que Deus me inspirou hoje no coração veio muito da entrevista que eu dei antes de começar a nossa palestra. Uma menina muito simpática, você. Cadê ela? É você. Você tem as 3 perguntas que você me fez aí? Me dá. Ela me fez 3 perguntas que eu fiquei com vontade de pregar sobre as 3 perguntas. Interessante. Ela fez 3 perguntas muito inteligentes. Você vai estar no site da paróquia aí. E que tem a ver qual a passagem bíblica que eu separei para pregar para vocês nessa tarde. Mas olha que interessante. Olha a pergunta, a primeira pergunta que ela me fez. Ela fez o seguinte: a fé é um dom de Deus, oferecido a todos, e que necessita ser cultivada em seu espírito. E São Jorge, iluminado pela fé, combateu todos os dragões que haviam pela sua frente. O que São Jorge influencia em sua caminhada como missionário? Nunca ninguém me fez essa pergunta. E quando alguém faz uma pergunta que nunca foi feita, enquanto ela está fazendo a pergunta, você está procurando a resposta, né? Não posso ficar sem dar a resposta. E numa fração de segundos, Deus me levou lá para Belém. Não Belém, no Brasil, Belém, lá no Oriente Médio. Betlehem, casa do pão, lá onde Jesus nasceu. E lá na igreja da Natividade, da Gruta de Belém, onde Jesus nasceu, onde Nossa Senhora deu a luz, saindo da gruta, você já sai dentro de uma igreja bonita, franciscana, igreja católica, onde os franciscanos tomam conta. E saindo dessa igreja franciscana, você vai num átrio, que é um jardim, e depois, antes de sair do prédio, você passa por
uma
escada.
Ela fez só metade, eu quero ver se é aquilo mesmo, para me dar a resposta aqui.
Tá, eu vou ver agora.
É um tipo de intimidade com a intercessão da sessão. E nem conhecia a história do céu.
Deve ter umas mesas ali fora.
E foi ali que
tem uma mesa e cadeira, entrega essa menina aqui.
Jorge,
com a camisa branca.
Era o companheiro de Corinthians. Era na Corinthians, no time, pegava o São Jorge. Ou o padroeiro do Rio de Janeiro. Mas eu não conhecia. E um senhorzinho lá me contou pela primeira vez que eu ouvi, que São Jorge era defensor da fé, e contou a história de São Jorge, da Idade Média, do Renascentismo, que ele era uma a tradição conta de um soldado, de um homem que defendia realmente a igreja das heresias e tudo mais, e que aquela menininha que aparece ao fundo do quadro representa a igreja, e ele defende a igreja mediante as heresias. Então ali, ela me fez essa pergunta, eu falei, eu tenho uma fé. A definição de fé na Bíblia está em Hebreus, no capítulo número 11, no versículo número 1. Lá está escrito assim: a fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existe. Isso é a definição de fé. Então vou repetir, para você ficar bem, entender que você tem fé. A fé é o fundamento. Fundamento, base, alicerce, plataforma são sinônimos. Então, a fé é o fundamento da esperança. É como se você passasse numa casa, ou nessa casa que está aqui na nossa frente, e você não vê o alicerce. O que você vê são as paredes, as colunas, o telhado, a telha, que foram construídos sobre o fundamento, sobre a base, sobre o alicerce. Mas o alicerce você não vê. Quantas e quantas vezes você e eu já passamos por terrenos que foram abandonados no alicerce? A pessoa comprou o terreno, a pessoa fez o alicerce, mas por algum motivo ela não teve condições de seguir a obra e ficou o alicerce lá. Não dá dó? Quando você passa num terreno e vê aquele alicerce, você diz, nossa, ali é o banheiro, ali é a sala, é o quarto, é a cozinha, a varanda. Mas só está o alicerce. A pessoa não construiu nada sobre o alicerce. Ela não construiu nada sobre o fundamento. Ela não construiu nada sobre a base. Ela até fez a base, ela até comprou o terreno, deve ter pago o terreno, juntou dinheiro, comprou ferro, brita, cimento, areia, pagou o pedreiro, rasgou o chão, fez o alicerce ficou pronto, mas ela não subiu as paredes da sua esperança, ficou abandonada. Muita gente abandonou a fé, como se abandona um alicerce. Muitas pessoas foram à catequese, aprenderam os 10 mandamentos, os 7 sacramentos. Muitas pessoas conheceram os dogmas, a doutrina da igreja, foi apresentado a elas essas riquezas, a tradição, o amor por Nossa Senhora, a devoção aos santos. Foi feita uma base, um alicerce, um fundamento maravilhoso. E a gente ainda era criança. Eu me lembro quando a Dona Lina, que já está no céu, a minha catequista, me ensinou a acreditar na Eucaristia. E sabe como ela me ensinou a acreditar na Eucaristia? Ela disse para mim assim: Dunguinha, quando você comungar, não morda a Eucaristia. Deixa ela derreter na língua. Quando ela derreter, se engole. Porque se você morder, vai sangrar. Nossa Senhora! Eu tinha uma panela aqui que tinha medo da Eucaristia raspar na panela e cortar. Sangrar. E eu comungava olhando o cantinho na boca das pessoas para ver se estava sangrando. De um jeito muito puro, de um jeito muito sábio, aquela mulher rasgou o meu terreno e construiu o meu alicerce. Ainda cedo, ainda criança, eu já acreditava que Jesus estava na hóstia consagrada. Não sabia fazer conta de matemática, não sabia ainda fazer raiz quadrada, não sabia as fórmulas de física, mas já acreditava que Jesus estava na Eucaristia. O que é isso? Base. O que é isso? Fundamento. O que é isso? Fé. São Jorge é o guardião dessa base, dessa fé. Por isso que de vez em quando eu olho um jovem ou um adulto que não construiu nada sobre essa base, dá uma pena. Ele está vivendo a vida dele, ele está casando, ele está fazendo faculdade, ele está construindo a sua vida, mas ele não está usando a base. E ali, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento do quê? Da esperança. Muito bem. Então, você pode até conhecer pessoas que podem até dizer que não têm fé, apesar de ter. Mas você não conhece nenhuma pessoa que não tenha esperança. Não é? Tem até um ditado entre nós, não tem? A esperança? Virou até um ditado popular. Por isso, se você tem uma sogra que se chama Esperança, é paz. Ela morreu bem para os anos. E a dona Esperança, eu digo. Brincadeira à parte, mas essa esperança, gente, essa esperança é o que nos move. É o que nós revelamos uns para os outros. Não dá para olhar para mim e saber se a minha fé é grande ou pequena. Não dá para eu olhar para você e tentar perceber se a sua fé é desse tamanho ou pequenininha assim. Mas quando nós começamos a revelar uns para os outros nossas esperanças, aí vamos detectando o tamanho do nosso alicerce. Porque você pode ter um prédio de 50 andares, ou você pode ter um sobradinho. O que vai definir é a sua vida que está embaixo da terra, é a fé. E olha, quero te dizer a você, perdão, erro por isso, quero te dizer, viu, você que é católico, apostólico, romano e de quebra, mariano e carismático, você, meu irmão, tem muita fé. Eu não estou enchendo a sua bola, não. Eu estou constatando. Você tem muita fé. E não é mérito seu, não, viu? Pode tirar o cabelo da chuva. estou te elogiando, não. Eu estou constatando. Você tem muita fé. Sabe por quê? Porque você fez catequese. Seu pai te arrastava para a missa. Ah, não é? Você contava isso porque tinha medo ali das imagens de santo. Você achava que o santo de repente ia se mover. Porque você acreditava. Isso tudo é sinal de que foi feito um alicerce muito grande dentro de nós. E é por isso que nós, ao longo dos anos, vamos nos tornando adultos com muita esperança. Por exemplo, eu espero que um dia meu filho saia da droga. Eu tenho esperança. Eu não perco essa esperança. Como a minha mãe teve esperança comigo e teve que esperar 4 anos para eu parar de beber, fumar maconha. Ela não perdeu a esperança. E por que ela tinha esperança? Porque ela tinha antes uma base que se chama fé. E o que ela revelava para as amigas dela? A fé ou a esperança? A esperança. Ai, eu tenho esperança que meus pais parem de brigar e não se separem. Eu tenho esperança que meu marido pare de cometer adultério. Eu tenho esperança que eu vou arrumar um grande emprego. Eu tenho esperança que eu vou fazer uma faculdade. Eu tenho esperança. Se Deus quiser, o ano que vem, eu caso. As esperanças nós revelamos uns para os outros. Basta termos amigos. Amigos se revelam esperanças um ao outro. Amigos ainda feitos na fé, na igreja, ainda mais ainda, eles vão revelando um para o outro. E aí nasce a intercessão um pelo outro. Porque você revela suas esperanças, você revela seus sonhos. Então, meu irmão, tem que dizer que quando ela me fez essa pergunta, o que, né? O que São Jorge influencia em sua caminhada como missionário? Eu digo que São Jorge é um dos santos que rezam junto a Jesus na intercessão dos santos, na comunhão dos santos, da igreja triunfante, que nós somos a igreja militante. A igreja que ainda está militando, lutando, vivendo aqui na terra, mas existe uma igreja triunfante. Já foi para o andar de cima. E ele está lá, junto a Jesus, rezando para que a minha fé seja guardada. E sobre essa fé, eu construo as minhas esperanças. Eu não abandono a minha fé como alguns abandonaram os alicerces construídos por aí. E todas as vezes que você estiver andando pelas ruas da sua cidade, ou por qualquer lugar no mundo, que você passar e ver um alicerce abandonado, lembre-se, não posso fazer isso com a minha fé. Não posso fazer isso com a minha base. Eu não posso fazer isso com o meu fundamento. Eu não posso ser isso. Sobre aquele alicerce, eu preciso construir minhas esperanças. Esperanças de jovens que aqui estão, que querem fazer uma faculdade, que querem um bom emprego. As crianças que já têm esperança, basta começar a aprender a pensar depois dos 7 anos, já começa a ter esperança. As esperanças de crianças são ilimitadas, porque elas não conhecem as dificuldades, as complexidades da vida. Tanto nunca prometa nada para uma criança, porque ela acredita. Acredito que é possível. Então, as esperanças de uma criança, as esperanças do adulto são mais complicadas, porque ele já conhece as dificuldades. As esperanças de uma pessoa idosa, de um ancião, de uma anciã, são ainda mais apuradas, porque ela, como já viveu a vida toda, ela sabe das dificuldades para se conseguir alguma coisa. Ela sabe que não depende só dela, depende dela, do mais fulano, ciclano, beltrano, depende do clima, depende do tempo, depende da hora. Ela já fez a leitura da vida, ela já tem muita experiência, talvez não tenha feito nenhuma faculdade, mas já sabe tudo da vida. Tudo. Mas ela que sabe tudo da vida, não pode perder a esperança. Porque a esperança... Exatamente. Ela vai morrer. Um dia, não precisaremos mais de esperança. Quando formos para a eternidade, acabou a esperança. Acabou a fé. Não precisa mais. Nós teremos tete a tete, face to face, olho no olho, com Deus. Então acabou, não precisa mais. Mas enquanto estivermos aqui na terra, teremos que ter esperança. E só podemos ter esperança porque sob, debaixo dela, existe a fé. São Jorge, que é o padroeiro aqui dessa. Toda vez que você entrar aqui, olha para a imagem e fala: São Jorge, protege o meu alicerce. Eu já recebi esse alicerce. Você se lembra do nome da sua catequista ou do seu catequista? Se lembra? Vou contar até três, todo mundo vai falar bem muito bem forte o nome dele, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três. Seis, sete, oito. Uma salva de palmas para elas. Pra elas. Você não imaginava que o seu trabalho era tão importante. Eu só sou o Dunga. Entre aspas. Já pensou uma honra do programa PHM, do CD, do livro, do DVD. Só sou esse cara.
Vai me dar essa chupeta?
Tanto catequista que está aqui, força, coragem. Mas não é assim, não é assim. Né? Eu vou ver como é muito boa. Ela perguntou assim: no início da sua missão como jovens, quais foram as dificuldades?
Oi, quer me dar essa chupeta aqui? Quer me dar essa chupeta? Eu me dar a chupeta? Minha pra mim? Obrigado, não, bate da boquinha.
Ela me deu a chupeta, que dia?
Ela é boa. É, chupeta, chupeta.
Aí, me jogou no chão lá. Eu vou ali lavar ela.
Eu não estou levando, Bruno, obrigada. Ei,
já tá começando a caminhar, começa a correr.
Tá!
Vai?
Tá.
Vai começar a correr? Vai. Vai. É. Como é que tá a garota? Tem muito zoom. Tem que ter o papai hoje, tá descansando, né?
Tá em casa.
Tá em casa.
Ele segue o Papa Francisco, o Papa Bento, o Papa João Paulo II. Ele segue a inspiração do PHM, o grupo de oração, a Igreja Católica. Ele sabe, o que eu posso confiar? O problema é que na direção do jovem está todas as armas do inimigo. O mundo consumista, a indústria do pecado, tem no jovem o seu grande consumidor. Ele que consome droga, ele que consome preservativo, camisinha, ele que consome a Coca-Cola, ele que consome a moda. Nem ele que paga, quem paga, paga. 20 vezes, 24 vezes, 12 pagamentos, crediário, cartão de crédito, cheque, carnê. Mas quem consome é um jovem. Então existem pessoas no mundo todo, careca, sem dente, bigode, cabelo branco, rico, famoso, bilionário. Mas aquele jovem que na pontinha da extremidade vai comprar aquele tênis, vai consumir aquela maconha, vai querer ter aquela relação sexual com aquela. Porque ele sabe que ele só pode ser rico do jeito que ele é, porque tem alguém que consome o que ele pensa. Então, quando a gente pega um jovem que sabe o que quer, mas não tem experiência da vida ainda de nós, adultos. Eu tenho 51 anos de idade, mas me converti com 18. E eu me lembro direitinho para o homem de 18 anos, outro jovem de 18 anos que eu era. Lembro, parece que foi ontem. E você com certeza se lembra ainda de como você tinha seus 18 anos. Você pega aquele jovem que sabe o que quer, mas ele é frágil. E você pega todas essas coisas que estão em direção a ele. Ele ainda não tem experiência na vida, ele precisa da gente. Ele precisa do pai, ele precisa da mãe, ele precisa do tio, da tia, do cunhado, do irmão mais velho, do bom amigo, do professor, do catequista, do padre, do missionário. Ele precisa. Para que ele não se perca. Porque ele é o alvo de todas essas coisas. E a pergunta era, qual a sua dificuldade? A minha dificuldade é essa. É fazer o jovem entender isso. Ei, você sabe o que quer. Você sabe o que você quer. Você quer estudar, você quer ter dinheiro, você quer comprar aquela moto, aquele carro, aquela roupa. Você sabe, você quer casar, você quer dar um namorado bonito. Você quer, é isso que você quer. Você pode perder tudo isso se você não se apoiar nas pessoas que já viveram mais do que você. E aí eu trago um apelo a você que é pai, você que é mãe. Sabe o melhor jeito de você evangelizar o seu filho? Sabe a melhor maneira de você salvar o seu filho ou sua filha? É você não se esquecer que você também foi um jovem. É você não desprezar aquela dor que você não considera ser dor. Você lembra quando você chorava? Você, adulto, ancião, idoso. Estou me lembrando. Você se lembra quando você chorava porque o seu amor não era correspondido? É? Você ainda se lembra do primeiro beijo? Você ainda se lembra das cores de cotovelo? Você que é pai, bigodão, cavanhaque, cara de burão, bocadeiro. Você ainda se lembra quando você bebia porque a namorada tinha te deixado? Você lembra a dor que você tinha? Então, não esqueça disso, porque agora é a hora do teu filho, da tua filha, passar pelas mesmas dores. E sabe o que ele precisa? Um amigo, um colo, um companheiro, um homem, para que ela possa chorar, para que ela possa, na hora do desespero, não correr para outros braços. Ela precisa correr para o teu braço, para o teu colo, para aquele copo d'água com açúcar que a minha mãe fazia quando eu estava tenso, nervoso, ansioso. Ela dá assim, toma esse copo de água com açúcar geladinho, que é bom, meu filho. Ele toma aquele copo, ela fala, tá passando. Você fala assim, tá. Não vai nada. Mas é porque é o carinho, a atenção, o apoio da mãe, que não tinha palavras. Mas que o copo de água com açúcar para oferecer. O que o seu filho precisa é disso. O que o seu neto precisa, o seu sobrinho precisa, é disso. Então sabe, não esqueça não. E a terceira pergunta foi melhor ainda. Eita, a terceira pergunta foi show de bola. Ela perguntou assim: um dos maiores eventos da CN, da Canção Nova, é o acampamento BHN. Como se sente saber que a vida de tantos jovens foram transformadas através do seu trabalho? Ou seja, não do meu trabalho. É dessa inspiração. BHN. Repita comigo:
BHN.
O que quer dizer BHN?
Por hoje não.
Por hoje não o quê? Por hoje eu não vou mais pecar. Se você for no dicionário, até te dou uma tarefa, vá no dicionário. Procure o que significa a palavra pecar. Você vai encontrar lá. Pecado é errar o alvo. Não vamos espiritualizar muito essa palavra, não. Vamos realmente naquilo que ela significa. Pecar é errar o alvo. Mirei meu casamento, mas acertei o adultério. Um erro de alvo. Você até mirou o casamento, mas acertou o adultério. Mirei uma diversão boa com os meus amigos, uma balada legal, mas acertei a drogadição. Mirei algo, acertei outra coisa. Quando você erra o alvo, você está pecando. Pecado não é nada mais, nada menos do que isso. Então vamos tirar o peso do inferno nesse momento e vamos ser mais inteligentes. Mirou? Acerta. Você tem mirado? Você tem focado? Você tem tomado decisões? Você tem escolhido? Você tem feito opções certas? Você tem dialogado? Discernimento é fruto de diálogo, de conversa. Você tem conversado sobre seus sonhos, sobre seus anseios, para que você venha acertar o que você está mirando? Se você tem essa prática, você vai pecar menos, ou seja, você vai errar menos o alvo. Olha que coisa linda, gente. E eu cheguei nesse ponto porque a palavra que eu trago para vocês é Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Jeremias 15, versículo 19. que diz exatamente assim: se, veja, a gente sempre usa o se, né? Se tu te converteres, eu te converterei. Olha o que Deus está falando para nós, gente. Veja que eu acabei de falar de BHM, de escolha, de errar o alvo, acertar o alvo. Então, Deus coloca assim, ó, se...
Porque o ventilador está na velocidade máxima?
De...
Ele está pingando mais em sua hora.
O que é conversão? Eu estou andando, e de repente, no meio da caminhada, eu chego à conclusão. Não, o caminho que eu estou fazendo é errado, eu preciso me converter. Mudar a direção. Eu estava indo com uma roubada. Estava indo com um erro. Então Deus condiciona a ação dele na nossa vida a uma ação nossa. Se a gente não dizer, ó, se tudo der certo, 8 horas eu passo na sua casa. Ó, se não chover, eu vou lá. Então a gente também usa o se. Deus também usa. Se tu te converteres, aí ele diz, eu te converterei. Aí você vai falar assim, mas peraí, duas conversões? Duas conversões? Como é que é isso? Isso aí, vou explicar. Se você mudar o seu caminho, eu não sei o caminho que você está fazendo, tá? Não estou muito interessado, até porque eu não tenho capacidade para saber de todo mundo. Mas agora eu jogo para você. Se tu te converteres, eu te converterei. Ou seja, se você mudar o seu caminho, eu vou te transformar naquilo que eu pensei para a tua vida. Você acha que Deus pensou em você ou não? Ou você é mais um na face da terra? Mais um em seu tédio? Você acha que Deus não percebeu você, não sabe o seu endereço? Sabe? Vamos lá, no 3, todo mundo falando o nome da rua. 1, 2, 3. Agora no 3, todo mundo falando o número da casa. 1, 2, 3. Se Deus não sabia, ficou sabendo agora. Deus sabe quem você é. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o time que você torce. Quem torce pro Flamengo aqui, levanta a mão. Vasco. Botafogo. Fluminense, Bangu, América, o resto não compensa. Estou brincando. Deus sabe o time que você torce. Deus sabe a cor preferida. Deus sabe o nome da sua rua, o nome da sua casa. Deus sabe quando você encosta a cabeça no travesseiro e chora sozinho. Já chorou sozinho? Quem já chorou sozinho? Que levanta a mão. Meu Deus! Gente, chorar sozinho é dose, né? Às vezes você está chorando sozinho e o marido, a esposa está dormindo do lado. E aquela lágrima rola aqui no nariz e pica no travesseiro. Tá magoando todo mundo. Aí você faz um barulhinho assim. Pra ver se ele acorda. Aí você ouve assim, ó. Ô dor, gente, chorar sozinho dói. Deus sabe quando você chora sozinho, Deus sabe o seu endereço, o nome da sua casa, o nome da sua rua, Deus sabe de quem você é, Deus sabe. E ele fala para você, amor, eu sei quem você é, viu? E se tu te converteres, eu vou te transformar naquilo que eu pensei para você. Né? Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 6 anos de idade, 6 anos, há 40 e 5 anos atrás, eu tinha 6 anos de idade, eu ganhei um disco dos Beatles da minha esposa, tá? Minha esposa.